Conviver com a pessoa idosa é muito bom, pois ele sempre tem algo a oferecer, como conselho, bom papo, experiência, sabedoria. No entanto, apesar desses momentos agradáveis, é muito importante também saber como lidar, conviver com esse cotidiano, considerando as questões do espaço e do tempo. Hoje, o nosso bate-papo aqui com a Inventividade. Eu agradeço mais uma vez a presença da Ana Cláudia Freitas, uma mulher que busca o autoconhecimento, está firme no seu propósito em ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Ana é psicóloga, terapeuta integrativa e atua há mais de 25 anos no desenvolvimento humano. Ana, bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Em Sintonia.
Olá, olá. Uma alegria estar aqui de novo, Patrícia. Eu quero te agradecer sempre por esse espaço para a gente falar desse assunto que é tão importante. E realmente eu sigo firme nesse propósito de trazer a reflexão e para que a gente, enfim, perceba de que forma a gente pode melhorar cada vez mais as nossas relações no cotidiano, né? Se relacionar de forma respeitosa e com todas as gerações, seja os mais velhos com os mais novos com os mais velhos, né? Então, uma alegria sempre estar aqui falando sobre esse assunto que é tão caro para nós, a inventividade. E eu quero aproveitar já, começar convidando as pessoas para seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, projeto.inventividade, no Instagram, @projeto.inventividade, e que a gente divulga uma série de atividades lá que justamente circulam em torno desse tema do envelhecimento ativo e saudável. E o nosso WhatsApp, que é o 719-8396-2772.
Obrigada, Ana. E ao longo do programa vamos repetir, tá, ouvintes? Para que vocês possam acompanhar e conhecer de perto, mais a fundo, o projeto Inventividade, que com certeza vale a pena. Jane Carvalho, você é pedagoga, especialista em psicologia social, fundamentação schoniana, especialista em gerontologia e mestranda também em gerontologia social. Ou seja, essa questão da convivência, ter uma boa convivência, isso também pode garantir, pode levar a um melhor bem-estar, uma melhor saúde da pessoa idosa, saúde física e mental, inclusive. Como que essa convivência do cotidiano pode garantir esse bem-estar, Jane? Bem-vinda.
Bem, obrigada, Patrícia. Sim, sem dúvidas, uma saúde integral, não só para a pessoa idosa, mas para todos nós, não é? Para todas as pessoas que estão envolvidas. Eu queria só dissear o novelo do nosso tema e já respondendo a sua pergunta, né? Convivendo com as pessoas idosas no cotidiano. Sim. Conviver, convivendo, vivendo com, viver juntos. E aí eu já, ainda respondendo, lanço a pergunta para os ouvintes e para você também. Você convive com pessoas idosas? Não é? Então, assim, esse cotidiano, esse espaço-tempo onde as relações acontecem, ou seja, na família, no trabalho, nos espaços de lazer, nos diversos grupos, é preciso que nós desenvolvamos o que se chama hoje de uma atenção plena, não é? De uma consciência plena para o nosso olhar para as pessoas idosas, o nosso escutar, o nosso falar, o nosso tocar. Ainda que hoje a gente possa, o toque seja algo que a gente precise ter um cuidado muito maior. Mas que a gente esteja atento no dia a dia para essa relação que nós estabelecemos com a pessoa idosa. E quando eu digo cotidiano, não é? O cotidiano é aquele espaço-tempo onde ele ocorre. Ele ocorre no ônibus, quando você, no metrô, quando você levanta ou não, para que uma pessoa idosa se sente, não é? No espaço, às vezes, até que é dela próprio, ou não necessariamente. Não é? Aquele motorista de ônibus que às vezes para e acolhe aquele idoso, às vezes vira o rosto, porque também, pressionado, tem um tempo para chegar, não é? Ir e vir, o seu ir e vir. No banco, Não é? Hoje existe uma revolução, acontece, vem acontecendo essa revolução, as pessoas idosas cada vez mais ativas, cada vez mais desenvolvendo uma diversidade de atividades. E o que é que ocorre? Nós todos precisamos nos questionar como eu lido com esse time, com esse tempo psicológico, biológico da pessoa, das pessoas idosas. E com o meu, como eu integro? Quando eu estou ali na Avenida 7, aquele burburinho da Avenida 7, e com pressa, porque tem um tempo, tem que fazer um pagamento, e uma pessoa idosa está na sua frente, caminhando num tempo biológico, que é o que lhe permite. Como você age, como você reage? Quando a pessoa idosa está na fila do banco, e está ali com caixa, conversando, depois que resolve tudo. Então, isso é saúde, a gente refletir sobre isso, porque nós estamos refletindo não só sobre a pessoa idosa, é como a Ana disse, é relação. Nós estamos refletindo sobre nós também, enquanto seres humanos, estamos nos relacionando com diversas pessoas, mas o convite aqui é a relação, a nossa relação com a pessoa, com as pessoas idosas, com as pessoas que chegaram antes.
Exatamente. E aí, como é que a gente lida com isso? Que você trouxe algo muito prático, né? O dia a dia, é aquele contato que acontece a cada momento. E como deve ser, então, também, Ana, trazendo você para essa conversa, essa relação, considerando isso, né? As diferenças do espaço-tempo, até as diferenças culturais, a diferença do momento que nós estamos vivenciando, que a pessoa idosa teve uma referência, tem valores, tem crenças, né, trazidas de antes e que agora estão postas nesse contexto atual. Essas relações que muitas vezes podem entrar em choque, ideias preconcebidas, como lidar com isso e trazer tudo isso para uma convivência harmoniosa e que pode ser muito rica a partir do momento que se dá essa inter-relação e essa troca de saberes.
Exato. É aquela coisa, a gente não existe uma receita, não é? Existe o quê? Uma reflexão, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos desenvolvendo uma reflexão crítica, no melhor sentido, no sentido da análise, não é? Sobre a nossa conduta diante da convivência com as pessoas idosas, porque cada vez mais estaremos com ela, porque que bom que cada vez mais elas estão ativas. Então, não existe uma receita, é um refletir mesmo sobre a sua própria ação. Né? E aí eu volto para a prática mesmo, porque o cotidiano é o quê? É o lugar onde a gente desenvolve a nossa vida, onde a gente desenvolve a nossa prática vivencial. Então, eu estou no café da manhã assistindo uma notícia que eu considero extremamente importante e vem a minha mãe, o meu pai, uma avó, uma tia falar alguma coisa comigo, mas eu quero ouvir a notícia. Peraí, não. Às vezes, que importância tem uma notícia que vai, que é importante, mas que a gente vai poder tomar contato depois, talvez. Hoje os meios de comunicação estão aí, não é? A TV, o rádio, a internet, e a gente interrompe aquela pessoa, às vezes até bruscamente, por uma coisa que a gente acha muito mais importante. Mas o convite é esse, é refletir. Como é que a gente torna essa convivência o mais saudável possível? É refletindo sobre a nossa própria conduta. Não é?
Patrícia, eu gostaria de trazer uma reflexão acerca da autorresponsabilidade, isso que Jane traz, né? Desse olhar, desse refletir. Eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de autorresponsabilidade, que é você estar sempre olhando para si. Para o seu comportamento e assumindo essa responsabilidade de que, de verdade, nós somos responsáveis por nossas escolhas, como nos comportamos no dia a dia. Ficar sempre atento, atenta. Está sendo legal essa relação, isso que o Jane traz. Está assistindo, está se assistindo o tempo todo. Não esperar que o outro faça. Porque nessa de esperar que o outro faça, a gente não faz e o outro é a gente também. Então, é trazer essa reflexão. Eu acho que isso serve, inclusive, para todas as relações. Em especial para a relação com as pessoas mais velhas. que podem sim ter um ritmo diferente, que podem ter uma dificuldade maior de aprender, né? E, mas para todas as relações eu acho que isso é importante.
A partir do próprio idoso, né? Se reconhecendo e também se colocando nessa relação do cotidiano, estando presente. Então, o que, que vocês observam aí na prática? O que, que poderia dizer que pode minimizar essa relação, tornar essa relação mais prazerosa? A Jane falava desse cuidado, dessa reflexão, e eu, como é que eu estou agindo, o que é que eu estou fazendo? Mas, às vezes, tem coisas tão já naturalizadas, banalizadas nessa relação, que, às vezes, é algo que está sendo ali ruim, tóxico até para a relação já com a pessoa idosa, mas as pessoas ou não percebem, ou banalizam, ou acham que é isso mesmo. Enfim, então, o que, que a gente pode ficar atenta a esses indicativos, né? De que essa relação pode ser melhorada. Do que a forma como a gente está lidando com esse idoso não seria a melhor. Não seria, por exemplo, tirando a autonomia ou não valorizando, né, as coisas que o idoso traz. Hoje a gente tem uma valorização muito da produtividade, do fazer, e às vezes a gente esquece lá de toda uma sabedoria acumulada. Então, enfim, o que vocês observam que são pontos que geram mais conflito, que geram mais tensão entre as gerações na convivência desse cotidiano? Podem ficar à vontade, o Jânio, a Ana, vamos aí te ouvir.
Esse ponto que você traz é fundamental dentro dessa reflexão, porque produtividade é um ponto que a gente usa muito para determinar se a pessoa, eu não gosto de usar essa palavra, repito isso, mas infelizmente é uma palavra que vem e que é forte, que é útil, né? E que, de verdade, todos nós temos o nosso papel na sociedade. Mas o termo produtividade, ela determina muito esses papéis. Então, o fato da pessoa mais velha já ser aposentada, por exemplo, tira esse conceito dela, né? Tira a relação da produtividade com ela. E, na verdade, não é uma realidade. Né? Nós somos produtivos, nós conseguimos produzir, aprender e continuar, enfim, nativa sempre, em qualquer idade. Então, essa reflexão que é relacionada ao idadismo, Patrícia, que é um conceito que a gente tem trabalhado também, que é o preconceito de idade. Então, se atrela muitas características, muitos estereótipos por conta da idade. Então, a gente precisa ficar atento no dia a dia. Será que eu estou sendo preconceituoso, preconceituosa com os meus mais velhos, com os mais velhos que eu encontro na rua, né? Então, é um exercício diário, de cada um, né? É um processo realmente individual da gente se olhar e ficar atento. Será que essa atitude aqui minha pode ser melhor? É, será que na hora que eu estou nessa fila e que o idoso está demorando mais de entrar no ônibus, eu não ter paciência com ele, será que eu estou sendo empática ou empático? É, empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É imaginar a situação daquela pessoa, dentro da realidade daquela pessoa. É sair do nosso eu individualizado e olhar para a situação daquela pessoa que é diferente da minha. Né? Então, é uma escolha de estar nas relações dessa forma respeitosa.
É uma escolha, né? Estar atento àquilo que dizia a Jane, conviver, viver com. E é importante, necessário, né, estar conectado e valorizando esses conhecimentos, essa sabedoria. Agora, Jane, muitas vezes o próprio idoso, né, com sua sabedoria, é até para fazer essa convivência, o conviver, e aí ele vai levando, vai deixando, fazendo por viver, e esse fazer por viver, muitas vezes, da parte do idoso, é ele se anulando, anulando as suas questões, o seu ponto de vista, o seu lugar de fala. E o idoso vai se fechando, porque parece que naquela convivência é como se o que ele fala o que ele diz, o que ele traz, não fosse mais importante, fosse algo do passado. Como não tem essa convivência harmoniosa, respeitosa, é comum o idoso ir se anulando, ir se fechando, ir se calando para promover esse pseudo bem-estar, essa pseudo convivência, mas que, na verdade, é custo, né? Com custo, com preço alto, que é do isolamento desse idoso.
Exatamente, Patrícia. E, na verdade, assim, em síntese, se violentando, não é? A fim de manter um sistema relacional que, se não há discussão, debate, acredita-se que está sendo saudável, quando nós sabemos, não é, que o debate, a discussão, a conversa, o feedback é de extrema importância para a construção de um relacionamento saudável. Mas eu queria ir ligando, né, conectando isso tudo que vocês trouxeram, Ana e Patrícia, eu me dei conta que hoje é o dia da escola. O que é que isso tem a ver, Jane? Escola? A escola? Salve as escolas, né? Salve os espaços de aprendizagem, não é? A escola é um dos espaços de aprendizagem, não é? Ela é extremamente importante, porque lá também é um lugar onde a gente retifica, confirma, não confirma os nossos modelos internalizados, nossos primeiros modelos que a gente vai aprendendo na família. Eu queria falar do dia da escola exatamente por conta de ser um espaço de aprendizagens, mas fazendo a correlação que a escola, ela vai, com o passar do tempo, né, dos anos, às vezes a gente diz assim, eu já não estou mais na escola. Ledo engano, nós estamos na escola o tempo todo. Todos os espaços são espaços de aprendizagem, né? Então, assim, quando você traz, puxa para também o idoso refletir sobre a sua conduta, eu acho assim, extremamente importante e saudável. Ele também precisa estar refletindo como ele está transitando naquele tempo e espaço, porque ele também está convivendo, ele está se relacionando. Então, ele também precisa estar se aportando no conceito que Ana trouxe de autorresponsabilidade. Então, precisa desenvolver aquele diálogo interno. Como eu estou aqui agora? O que é que eu estou fazendo aqui agora? Essa conversa alongada, por exemplo, na fila com o caixa, não é? Esse tempo interno, como eu estou me relacionando com meu filho? Será que eu estou querendo impor as minhas crenças e os meus valores? Ou eu estou me calando, como você trouxe, me violentando, fazendo por viver? Como eu estou nessa relação com a sociedade, com as pessoas? Eu deixo para lá as coisas que eu acredito que eu mereceria um retorno, mereceria um respeito maior, ou eu questiono, eu me posiciono. Não precisa brigar, é se posicionar, é falar, dizer com toda a suavidade possível que não está gostando da forma como está sendo tratado. Então, é uma aprendizagem, ou são várias aprendizagens, nos diversos âmbitos onde nós nos inserimos. Nós aprendemos a conviver um com o outro, com a pessoa idosa com a criança, a pessoa idosa com o adolescente, a pessoa idosa com quem ainda não está nessa fase. Tentar estar aberto para o novo, como a gente vem vendo hoje, né? O que eu costumo dizer é uma revolução, porque estamos, eu vou dar um exemplo, meu pai, ele diz, eu não quero esse negócio de smartphone, esse negócio me dá agonia, não quero. Minha mãe já está lá, ó, toda no WhatsApp, liga, eu estou aqui testando, liga para mim, oi minha mãe, eu estou testando. Então, assim, as pessoas,
novo. Perdemos aí um pouco a comunicação da Jane, daqui a pouco a gente restabelece, mas a Jane estava falando de algo tão lindo, né, que é aprender a ensinar, lembrando hoje o dia da escola, Ana, você também está aí ouvindo a gente, e quando a gente se abre a essa convivência, está disposto a viver de forma empática essa relação, quais são os ganhos, né, dessa inter-relação de aprender e ensinar? Quais são os ganhos para a pessoa idosa e para a pessoa não idosa? Ganhos que a gente pode ter dessa convivência no cotidiano. Para quem se esqueceu disso, vamos relembrar então para as pessoas.
Ah, os ganhos são imensos, Patrícia, são muito. No momento em que você se abre para aprender, para escutar o outro, a experiência do outro, veja esse exemplo da intergeracionalidade, que é esse conceito bonito que fala dessa relação entre as diferentes gerações. Então, isso traz a beleza de que eu, com os meus 49 anos, aprendo com meus pais, que estão na faixa dos 73, 74, né? Eles aprendem com meu filho, que está na faixa dos 25. Então, é essa beleza, é se abrir para esse processo de aprendizagem, né? Para a beleza que é a vida, e que todos nós temos alguma coisa para ensinar de verdade, né? Então, trazendo essa comemoração hoje do Dia da Escola, eu atrelo diretamente à palavra educação, que eu acho que a gente se educar é o caminho. E aí, se educar não significa só aprender a ler e escrever. Existe também o processo de educação emocional, educação social, que é essa a possibilidade da gente ampliar a nossa visão e conviver melhor. E aí, de novo, vem a palavra conviver, né? Convivência, viver com, que é troca o tempo inteiro. Então, os ganhos são imensos, né? É de aprendizagem, é de melhoria de qualidade de vida, é de melhoria das relações, porque quando a gente se relaciona melhor, a gente consegue ser mais feliz, inclusive, né? Porque a gente, inclusive, se comunica melhor, como o Jane trouxe, fala das nossas dores, dos nossos incômodos, e é só assim que a gente consegue resolver os problemas, na verdade, falando deles, né? Tendo uma comunicação clara.
Exatamente. Quero só trazer, já que estamos falando de comunicação, estamos num bate-papo aqui aberto, mandar um abraço muito carinhoso para Maria Isabel, Vitória, né, que desenvolve esse projeto juntamente com vocês, foi a mentora, a criadora da Inventividade, mas que traz também outras colaboradoras como você, Jane, outras pessoas também, para desenvolver esse projeto. E a Maria Isabel trouxe um comentário muito importante, pertinente aqui para a nossa discussão, quando ela diz o seguinte: a pessoa precisa estar em aprendizagem permanente, refletindo, atualizando seus pontos de vista, incluindo as mudanças e as inovações em qualquer idade. E muitas vezes os conflitos se dão por aí, né? O idoso às vezes tem um pouco mais, talvez, não estou generalizando, mas de resistência, porque ele tem crenças, ele tem valores muito firmes, que aprendeu de toda uma geração passada e que chegou até ele, que ele perpetua. E às vezes essa dificuldade de se abrir ao novo. E também a pessoa não idosa, às vezes a dificuldade de aprender que mesmo trazendo um passado, há valores que são imutáveis, que são atualizados, que são sempre atuais, independente das mudanças que a contemporaneidade traz, tem valores que a pessoa idosa, né, também muitas vezes reafirma que merece ser olhado. Então, ou seja, essa abertura para aprender e ensinar que nós estamos falando aqui e que traz muito. E para fechar, a Eliette também trouxe essa contribuição. Obrigada, Eliette. Ela diz o seguinte: os idosos, sem exceção, carregam em si experiências positivas e também negativas, vivenciadas ao longo de suas vidas. Elas são pessoas sábias, merecem o nosso respeito e consideração. E aí, Ana e Jane, para a gente fechar, Ana, né, trazendo seu conhecimento na área de psicologia, às vezes, se ele teve uma vivência, uma infância feliz, uma vida adulta feliz, se foi um idoso acolhido, amado, né, ao longo da sua vida, talvez ele tenha uma resposta agora na vida como pessoa idosa. E dependendo da forma como essa criança ou esse jovem, esse adulto, que hoje é a pessoa idosa, viveu, também ela vai trazer muitos ressentimentos. Isso aí vai impactar nessa relação, na vida cotidiana do hoje?
Sim.
Sim, sempre impacta. As qualidades das nossas relações desde a infância sempre impacta, Patrícia. Mas, assim, eu gosto sempre de lembrar que nunca é tarde para a gente se abrir para o aprendizado, né? Como Maria Isabel traz, aprender a aprender. Que é essa possibilidade de você rever os seus processos de aprendizagem. Então, tem muitos conceitos hoje que precisam ser aprendidos pelos mais velhos também, né? Fora a tecnologia, que é fundamental para a gente viver. Mas, assim, uma série de inovações em relação às orientações sexuais, por exemplo, que tem muita coisa que eu sei que os mais velhos cresceram não muito acostumados com, né? E que se abrir para aprender que isso é normal e que isso também faz parte do processo, né, humano, e, enfim, abrir o coração para aprender é fundamental para melhorar a sua qualidade de vida, né? E dentro desse processo, Patrícia, a gente está trabalhando com o projeto Educação para Envelhecer, e é justamente para trazer essa reflexão nos diferentes âmbitos, seja em escolas, em instituições privadas ou públicas. E a gente quer expandir essa reflexão que a gente fez aqui hoje para que chegue ao maior número de pessoas possível.
Vamos sim, estamos nessa caminhada junto com o Projeto Inventividade ao longo de todo esse ano, favorecendo, fortalecendo essa ação de trabalhar com a educação da pessoa idosa. Jane, eu vim também agora as suas considerações finais. Deixe seu recado aí, sua mensagem final aos nossos ouvintes.
Patrícia, me escuta? Vocês me escutam?
Sim, estamos te ouvindo bem. Já agora nos momentos finais aí da sua fala.
Pronto, enfim, dentro do que você e Ana trouxe agora, já no, né, nessa, para finalizar, eu trago a importância da relação intergeracional, né, a intergeracionalidade, ou seja, que estejamos abertos a aprender uns com os outros, independente de qual geração estejamos. E pontuando isso que Ana trouxe, não é? A historicidade de cada um é importante ser considerada, mas é importante que nós consideremos que nós podemos ressignificar as nossas crenças, nossos valores, aprendizagem. E queria, assim, já finalizando mesmo, lembrar que a gente precisa valorizar quem chegou antes, quem lutou, abriu caminhos, quebrou pedras, plantou rosas e fez doces, como diz nossa queridíssima Cora Coralina. E queria convidar também todos, todas, a participar da oficina Serenatas Poéticas Expressão Feminina pela Poesia, que vai acontecer no dia 23 de março, às 17 horas. As inscrições são gratuitas no site da Inventividade, inventividade.com, e vai acontecer no Instagram da Inventividade. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Um abraço para todos e todas.
Obrigada, Jane, poder sentir aqui essa poesia já, que já traz aí na sua voz, na sua fala, na sua comunicação, no seu convite. Vamos reforçar aqui. Ana, também obrigada mais uma vez. Deixe de novo aí os contatos da Inventividade, esse projeto que tem ajudado tantas pessoas, como as pessoas que querem conhecer mais a Inventividade, como podem se conectar e conhecer também mais esse projeto, essa perspectiva que vocês estão tendo de trabalhar a educação também da pessoa idosa.
Sim, eu agradeço novamente, Patrícia, pelo espaço. Os nossos contatos são o WhatsApp 719-8396-2772. O site, que é o www.inventividade.com. O Instagram, @projeto.inventividade. E o Facebook, que é projeto.inventividade. Inclusive, lá nós temos um grupo de interação que é muito legal. As pessoas podem entrar e divulgar à vontade seus fazeres e seus saberes. Então, um abraço a todos e todas que nos ouvem e até uma próxima. Obrigada, Patrícia.
Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Para você que ouviu hoje pela primeira vez falando sobre a Inventividade, tomou conhecimento hoje do que é esse projeto, Fica aí o convite, a Inventividade é um espaço dedicado a disponibilizar, co-criar, gente, conhecimentos, iniciativas que tem como objetivo oferecer às pessoas maiores de 55 anos alternativas que lhes permitam desenvolver um estilo de vida saudável, criativo, a partir das suas referências, dos seus saberes, da sua experiência de vida e também dos seus desejos. É a vida inventiva e criativa em todas as idades. É você se reinventando em qualquer idade. Então, você que está me ouvindo agora, que tem mais de 55 anos, o projeto Inventividade é para você. Foi criado, pensado para você, para pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que você e que estão trazendo esse espaço de troca de conhecimento. Então, conheçam a Inventividade. Vou estar compartilhando com vocês agora aí no nosso grupo do WhatsApp, em sintonia, as informações sobre a Inventividade. Conheçam, fique atento à agenda de atividades, às rodas de conversa, às oficinas, tudo que esse grupo maravilhoso realiza, tá bom? Foi uma honra ter a Inventividade mais uma vez. Obrigada, Ana, obrigada, Jane, obrigada a Gabriela também, que faz parte da equipe, a Isabel, por ter sido essa mulher inventiva, ser essa mulher inventiva, criativa, que colocou no mundo esse projeto tão maravilhoso. Muito obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. O programa Em Sintonia de hoje fica por aqui.